aqui que a proposta do Chega não entendi completamente, nem depois da explicação e da apresentação do deputado Rui Paulo Sousa, porque o efetivo controle por parte do Estado do Parque Imobiliário, não sei exatamente o que é que pode querer dizer, mas não parece que acrescente grande coisa a este artigo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutrinho de Figueira. E é a vez agora do Bloco de Esquerda. Sr. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos. O Bloco de Esquerda apresenta três propostas diferentes. Apresentamos em relação ao número 1, que se acrescente na forma como determinamos a adequação da habitação à acessibilidade física adequada e não só a dimensão. Nós vivemos num país em que, infelizmente, as pessoas com deficiência são condenadas a uma cidadania de segunda, muitas vezes não conseguindo sequer na sua própria casa ter condições, seja para estar em casa e fazer a sua vida, seja para sair de casa. E numa população envelhecida, vemos também como tanta gente está presa dentro de sua própria casa, sem ter condições de saída. A acessibilidade física é uma questão clara de direitos básicos. Nós temos uma lei das acessibilidades em Portugal que demora muito tempo a sair do papel, uma Constituição que considera e bem que a consideração da habitação enquanto direito humano deve ter em conta a sua dimensão, a sua salubridade, etc., tem também de considerar seguramente a sua acessibilidade física, até para acabarmos com este país que condena pessoas pelas suas dificuldades de mobilidade a uma espécie de cidadania de segunda. No número 2, propomos duas alterações. Propomos no que tem, no que se relaciona com os planos de ordenamento geral do território e nos planos de urbanização, e que o texto da Constituição, neste momento, exige apenas a garantia de uma rede adequada de transportes e equipamentos sociais, que esta linha seja densificada e, portanto, a proposta que fazemos é que seja serviços públicos essenciais, saneamento, transportes, equipamentos sociais e culturais, espaços verdes e a qualidade do ambiente urbano. Eu não falarei de cada um destes pontos, o que a sua enunciação é ela própria autoexplicativa, mas não podia deixar de tomar nota que nós, em pleno século XXI, temos muitas zonas do nosso país em que ainda nem sequer saneamento existe. E, portanto, talvez não seja por demais dizer na Constituição que este é um direito básico, porque é e porque tem de cá estar. Temos que, julgo eu, concordar com isto. Finalmente, no ponto C, onde a Constituição prevê estimular a reabilitação urbana, o acesso à habitação própria ou arrendada, nós propomos que seja claramente colocada a questão do preço, ou seja, a preços não especulativos. Se pensarmos bem, na verdade, a especulação do preço da habitação criou uma situação incomportável, porque andámos a fazer de conta que o direito à habitação estava garantido, quando, por exemplo, as pessoas compraram casas a preços absolutamente especulativos, baseados em créditos à habitação com juros negativos. Quando os juros deixaram de ser negativos, percebeu-se que as pessoas tinham andado a comprar habitação a preços absolutamente especulativos. Portanto, a garantia do direito à habitação não pode ser um jogo de momento com aquilo que dá jeito à banca, tem de ser uma ponderação sobre o que são os salários no nosso país e, portanto, o que são preços de habitação que possam ser adequados. Dizer que se garante o acesso à habitação própria ou arrendada sem mais pode significar alimentar estas bolhas que temos alimentado para depois repararmos com uma pequena oscilação de juros que colocamos milhares de famílias numa situação impossível, porque sim, foram empurradas para garantir o seu direito à habitação através de compra de casas a preços especulativos. Estas são as três alterações que o Bloco de Esquerda apresenta. Há alterações em sentidos semelhantes a esta, noutras propostas, ainda que densificando alguns conceitos de forma diferente e que acompanhamos. Há também propostas em sentido muito diferente e que não acompanharemos, mas eu acho que fica absolutamente claro das propostas que fazemos qual é o caminho que nesta discussão queremos fazer. Queria apenas dar uma nota, eu também tenho alguma dificuldade em perceber a proposta do Chega, mas percebi por aquilo que disse o Sr. Deputado, uma espécie de desconforto por um uso ilegítimo do património habitacional público existente. E eu considero que se existe um uso ilegítimo, pois então se devem fazer participações ao Ministério Público e não exatamente nas alterações à revisão constitucional que se trata desse problema. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. E temos agora uma proposta do LIVRE. Sr. Deputado Rui Tavares, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. No artigo 65, o LIVRE apresenta uma proposta de alteração que insere um novo número 2 no mesmo artigo. Esse número novo destina-se a constatar uma realidade e agir sobre ela, ou propor a partir dela, aquilo que poderíamos dizer que tem a ver com as políticas de contexto da habitação. O 25 de Abril marcou, e é a Constituição de 76, uma mudança de paradigma em relação a políticas de habitação no nosso país. Elas praticamente não existiram no século XIX e mesmo na Primeira República, muito limitadamente. No Estado Novo elas foram relativamente pontuais e, a partir da Constituição de 76, elas ganharam uma dignidade constitucional e uma permanência que, apesar de vivermos hoje em dia uma crise de habitação de natureza bem diversa daquela que nós conhecemos no início do nosso regime democrático, averbaram também alguns sucessos, como a erradicação das habitações, enfim, quer dizer, que todos conhecemos por barracas ou bairros de barracas. E para isso teve muita importância o artigo, o número primeiro, o número 1 deste artigo 65, que diz que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Embora muitas vezes este número seja criticado por quem considera que a Constituição não pode fazer promessas que não possa garantir a 100%, a verdade é que a Constituição norteia a ação do Estado e estabelece metas que tanto a Administração Central como as autarquias locais depois se esforçam por cumprir e, além disso, estabelece uma meta comum de um objeto de desejo político, no caso, o acesso à habitação, que foi muito importante nas últimas décadas. No entanto, também, a verdade é que nas nossas políticas de habitação dessas décadas, mesmo as que foram um sucesso relativo, cometemos erros, coletivamente. De criação de novos guetos, de criação de habitação que, embora a habitação, o acesso à habitação fosse garantido, depois todo o contexto, não é, de ambiente, não só da salubridade da habitação familiar ou pessoal, mas do entorno não foi assegurado. Já aqui foi referido e com toda a razão que ainda há muitas regiões do país que têm pouco acesso ou nenhum ao saneamento básico e, portanto, o nosso número 2 pretende detalhar esses aspectos que têm a ver com o contexto no qual se insere a habitação de uma forma que também para as próximas décadas nos encarregue de uma missão coletiva de melhorar o edificado mais no plano urbanístico do que propriamente arquitetónico. Mas acho que vale a pena ler, porque ele é bastante claro. Todos têm direito a habitar num contexto territorial e social que assegure condições de salubridade, segurança, qualidade arquitetónica, urbanística e ambiental e integração social, permitindo a fruição plena da habitação e dos espaços e equipamentos de utilização coletiva, bem como o acesso a serviços públicos essenciais e às redes de transportes e comunicações, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e para a constituição de laços de vizinhança e comunidade, bem como a defesa e valorização do território e da paisagem, a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores culturais e ambientais. Pode dizer-se que se trata de um texto que é ambicioso, veremos também os comentários que os outros partidos têm a fazer acerca dele e temos, evidentemente, disponibilidade para procurar aqui compromissos. O essencial é dizer que não basta trabalhar para garantir o acesso à habitação, e sabemos que ainda há muito a fazer nessa área, mas também é importante construir cidade, construir mistura social na cidade, dar possibilidade de acesso a serviços, a transportes, à fruição do meio ambiente e à criação dos tais laços de vizinhança de que aqui falamos, para que o país seja mais justo, igual e fraterno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora, para a eventual pronúncia dos partidos sobre as propostas apresentadas, passava novamente ao Partido Socialista, caso entendam.
Muito obrigada. Genericamente, penso que há espaço relativamente a algumas propostas para um diálogo de construção e é nesses que me vou concentrar. Os outros, dado o silêncio, é porque não acompanhamos. Penso que o inciso proposto pelo Bloco de Esquerda no número 1, no sentido de todos terem direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão e acessibilidade física adequadas, é um inciso que nos deixa espaço para diálogo, porque de facto é essencial nos tempos em que vivemos, que de facto a acessibilidade faça parte da habitação em que cada pessoa vive, e sabemos, até do olhar, não é? Tanta gente que vive sem conseguir até sair da própria casa, às vezes por idade, às vezes por uma condição física em que se encontra, e portanto penso que relativamente a isso seria de facto uma melhoria muito importante. Relativamente à iniciativa do LIVRE, apesar de haver questões que podem fazer sentido, sendo a oração de facto muito, muito grande, e havendo algumas coisas que de qualquer modo também poderemos entrar em diálogo, chamava a atenção para ter de ser feita uma leitura conjugada da proposta que o LIVRE faz no artigo 65 com aquilo que já consta do artigo 66. E era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passava agora novamente à Sra. Deputada Márcia Passos, se faz favor.
Muito obrigada. Então farei um pequeno comentário a cada uma das propostas, começando por aquela que está aqui no nosso plano de trabalho, que é a proposta do Chega. E aquilo que nos parece relativamente à proposta do Chega é que aquilo que está aqui dito, sim, claro, mas parece-nos que é redundante, porque já consta do próprio artigo, do número 4 do artigo 65. E, portanto, não vemos necessidade para acrescentar aqui esta norma. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda e no que respeita ao número 1, tal como há pouco defendia na proposta do PSD, no número 2, alínea A, que hoje faz sentido salvaguardar e colocar na Constituição o respeito pelos valores ambientais, paisagísticos e património cultural, também temos simpatia por esta proposta, porque também nos parece que hoje também faz sentido colocar na Constituição estas questões relacionadas com a acessibilidade física adequadas a uma qualquer habitação para uma família. Portanto, vemos que é positivo esta proposta, vemos como uma proposta positiva. Já no que respeita ao número 2, a linha A, aquilo que nos parece é que há um detalhe exagerado nesta proposta, e portanto o PSD tem uma proposta de alguma forma paralela e a qual prefere, é mais abrangente, tem termos mais globais, que acaba por englobar todas estas notas que estão aqui na proposta do Bloco de Esquerda, nomeadamente a questão do saneamento. Talvez nos faça aqui alguma confusão irmos a este detalhe, porque era aquilo que dizíamos há pouquinho relativamente à proposta do Chega. Sim, claro, estamos de acordo, não pode ser de outra forma. Agora, parece que o saneamento aqui era quase serviços públicos essenciais, designadamente saneamento. E talvez não faça sentido na Constituição ir a este detalhe. A expressão serviços públicos essenciais já nos parece que pode fazer sentido, e aqui o LIVRE também tem uma proposta, a proposta do LIVRE também refere a esta expressão, que é uma expressão que não consta no artigo 65 e a qual também nos parece positiva, e que poderemos encontrar aqui margem para uma reflexão mais aprofundada relativamente a esta nota. Depois, a estimulação da reabilitação urbana, o acesso à habitação própria ou arrendada, são propostas que vão ao encontro também daquilo que o PSD defende. Já não podemos acompanhar a última parte da proposta, que refere preços não especulativos, por entendermos que isto é um conceito que é um conceito indeterminado e, portanto, que não deverá estar aqui no texto constitucional, defendemos sim que deva manter-se aquilo que está no número 3,